O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou o Luan Alencar e nós estamos por aqui toda quinta-feira, então para você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejo no seu tocador e também nas redes sociais. Nós somos @ Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. E já quero começar mandando um cheiro para Bárbara Clara e Maiara Dutra, que são duas novas apoiadoras do Budejo lá em orelo.cc/budejo. Então, se você também quer nos ajudar a continuar produzindo aqui esse conteúdo, considere também se tornar um apoiador ou apoiadora. Você recebe cheiro aqui no começo dos episódios, entra no nosso grupo de Telegram, recebe newsletter de Pedro, dentre várias outras regalias. E, bom, estou sozinho hoje aqui nessa introdução, então não vou me alongar, mas no episódio eu estou junto com Aninha e Vames conversando com o professor Emerson sobre viver no futuro, se isso é legal ou assustador. ChatGPT, inteligências artificiais, dentre outras novidades aí que todo mundo está falando e a gente quis participar da discussão também, né? Então, sem mais delongas, bora budejar. Emerson Silva, seja muito bem-vindo ao Budejo, cara. Como é que tá?
Ah, obrigado, gente.
Bem-vindo, Emerson.
Tá valendo, então. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário, né? Mas o prazer é meu. Eu já escutei vários episódios, né? Tive a oportunidade de encontrar a Vamile, o Pedro Felipe, que não tá aqui agora, né? Fica devendo. Mas obrigado, eu gosto demais e obrigado pelo convite.
Boa, cara. A gente sempre pede quando é a primeira vez do convidado aqui pra ele dar sua carteirada, né? Pra se apresentar pra quem não lhe conhece. Então, por favor, dê sua carteirada aí pros nossos ouvintes.
Rapaz, a minha carteirada é rápida, né? Meu nome é Emerson Silva. Emerson, R-E-R. O R vem pra cá, né? Emerson, né? Atualmente eu sou Head de Inovação da Unifap, né? O Centro Universitário Paraíso, onde eu também coordeno a pós-graduação. Bom, eu trabalho desde que eu consigo lembrar com tecnologia. Eu sou programador. Aí eu tenho um mestrado lá no Recife, lá no CESA, né? O Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, na área de design. Design assim mais voltado para design estratégico e inovação. E eu também estou cursando um doutorado lá na Unicinos em Engenharia de Produção e Sistemas. Eu pesquiso desde de especialização, mestrado, doutorado, sobre inovação e transformação digital. E recentemente, assim, de uns 3 anos para cá, estudo de futuros. Aí, enfim, é meio que a bússola que eu encontrei para tentar achar, produzir algum sentido entre essas áreas aí, né?
Para conectar tudo.
Pô, que massa. Cara, assim, tem essa pauta que tá no ar aí, que todo mundo já falou, a gente acha que demorou um pouco até a trazer o tema, mas aí vamos fazer do nosso jeitinho aqui, né? Vamos falar, porque é o seguinte, ChatGPT tá aí, todo mundo tá falando, eu comecei a usar recentemente, fiquei muito impressionado, assim.
Fazendo pauta
pro... É, não, mas isso é deixa em off. Não, mas sério, assim, eu tinha ouvido muito falar, mas tinha muita resistência aí atrás. Quando eu fui ver e vi o negócio funcionar, fiquei, meu irmão, isso aqui...
É o fim dos tempos.
É o fim do mundo, velho. A primeira coisa que eu pensei foi nos professores, assim, e o inferno que vai ser passar um trabalho e como é que vai ser agora a educação e tal. Mas eu acho que a gente podia começar por aí, né? O ChatGPT talvez seja a grande revolução do momento, né? De inteligência artificial, assim, de inovação.
É interessante falar sobre, porque assim, eu sou da área da computação, e aí eventualmente a gente vê muita coisa surgir há um tempo, só que fica muito na ali, né? Nos grupinhos,
no
né? Na galera, né? Que tá discutindo isso, no, né? Enfim, um colega troca uma conversa com outro, no máximo, escreve um artiguinho, publica, mostrei ele para 4, 5 amigos, tá resolvido, né? Eu acho que o mérito maior do ChatGPT é porque ele conseguiu levar um tema que não é simples de entender para o mainstream. E isso é um princípio da ruptura, né? Existe a teoria da inovação de ruptura, né? Que fala sobre isso mesmo. A ruptura acontece quando você começa a atender um público que estava sendo desprezado. Eu entendo que esse público que estava sendo desprezado era o mainstream, né? Você falava de inteligência artificial, você conversava com duas, três pessoas que estavam na universidade ou numa empresa trabalhando com isso. É meio que um, tipo assim, um unicórnio. As pessoas sabiam que existia, mas nunca se materializou para grande parte das pessoas, né? Apesar da gente utilizar diariamente um monte de inteligência artificial sem saber, o ChatGPT, acho que o grande mérito dele foi porque ele conseguiu fornecer essa experiência pro mainstream, entendeu? Conseguiu aproximar as pessoas. Olha só, existe um gráfico, eu não vou lembrar, tava tentando lembrar agora o que é, mas eu... É só colocar assim, ó, evolução das tecnologias ao longo dos anos. Por exemplo, o carro, a máquina que mudou o mundo, né, no livro do Womack, ele levou 50 anos para atingir 50 milhões de usuários. Aí a gente vem diminuindo, né? O telefone acho que foi 30 anos para atingir 50 milhões de usuários. Aí a gente vem para as redes sociais, Instagram, sei lá, 2 anos, 1 ano, não sei, não vou lembrar.
Vai diminuindo.
Vai diminuindo, né? Aí a gente, o fenômeno mais recente era o TikTok, que era alguns meses, ele chegou a 50 milhões de usuários. Se eu não me engano, o ChatGPT fez isso em 10 dias.
Muito pouco tempo.
Então, isso nos dá uma dimensão do tamanho, do impacto que ele causou. Aquela história, né? As pessoas, quando veem isso funcionando pela primeira vez, elas veem que a barreira técnica foi vencida. Porque quem já utilizou o ChatGPT sabe que não tem muita complexidade em utilizar. Né?
Muito
fácil. É bem simples. Basta dar as funções, né?
O nome disso é linguagem natural.
E é uma conversa com ele.
Exato. Processamento de linguagem natural. Quando eu tava na faculdade, em 2008, foi 2009, nós tínhamos um problema quando a gente trabalhava com inteligência artificial. A gente precisava codificar o algoritmo, testar, era, nossa, um estardalhaço. Quando a gente precisava pedir para uma pessoa testar, essa pessoa precisava, era um outro desenvolvedor, um outro programador também, que tinha que ter essa habilidade, entender o que estava acontecendo ali, para ele operar o algoritmo. E nós tínhamos um problema adicional, né? Nós não tínhamos dados para utilizar, para treinar. Os dados eram muito escassos, né? Só que vocês sabem, a gente cria muito... Cada ano que se passa, a gente cria mais dados do que toda a história passada. Então, hoje, a gente tem uma abundância muito grande de dados.
Vai se acumulando,
e aí, né? Exatamente, vai se acumulando. E aí vem de um lado, né? Os dados ficando disponíveis e a tecnologia ficando acessível para os usuários, né? Então, você usa... Você não precisa mais ser um desenvolvedor para você mexer com inteligência artificial. Você chega lá no chat e diz assim, ó... O chat GPT, eu chamo meu amigo, né? Eu fico zoando, porque eu digo, quando as máquinas se rebelarem, é bom elas saberem quem está do lado
dela. Sempre quando eu falo, eu coloco por favor, eu digo obrigado, porque vai que ela se revolta e fica contra mim. E eu sempre trato no feminino, não sei porquê. Pra mim é a inteligência artificial.
Mas é verdade.
Aí eu falo como se fosse uma mulher.
Mas legal, eu tenho o meu orientador de mestrado, o nome dele é Bressan, ele é futurista e ele pesquisa, família, uma área, tipo assim, do nicho, robótica afetiva. Seria possível que as pessoas desenvolverem relações afetivas por máquinas?
O filme Han. Eu só lembrei disso.
E tem uma aula no Japão também que gosta de casar com
olha, videogame. Olha, a aula dele é um monte de fragmentos do Japão, aquelas...
Mas, ó, sempre vem à cabeça o filme Megan.
O Megan também pouquinho, ou da bonequinha?
Dá um pouquinho de medo.
O novo da boneca?
É, dá um pouquinho de medo.
Ah, eu não vi ainda não, eu tenho medo.
Não, eu também
não. Pra ver.
Não vou ver não.
É, verdade.
Quando se trata disso, do afetivo, né? Então sempre vem essa... Tanto aquele filme Inteligência Artificial, com aquele menininho do Sexto Sentido.
É,
Steven
Spielberg, né?
É. Spielberg, é. Não, eu lembrei logo da Scarlett Johansson lá, com o Joaquin Phoenix. Ele se apaixonando por
ela. Ah, cara, mas ó, mas aquele filme Her é uma obra de arte. Tudo, a estética daquele filme, o diálogo, sei lá, cara, aquele filme é muito legal.
É muito massa.
Mas eu acho que aí é uma coisa que, pelo menos na minha área, que eu tenho lido bastante, eu já usei até o ChatGPT pra... Porque eu trabalho com relacionamento. Então, às vezes, a gente quer mandar um e-mail, mandar uma mensagem, tudo, e assim, tem hora que você não tem mais cabeça pra pensar em variação de e-mail pra enviar, não. Então... Já cheguei lá e botei, olha, eu quero falar isso, sobre isso, pra esse público, por favor. E ele consegue elaborar uma proposta de e-mail, ou então dizer, ah, eu quero uma proposta de mensagem no WhatsApp. Ele fala, ele consegue mudar a linguagem, porque quando você escreve um e-mail, é diferente de quando você manda uma mensagem no WhatsApp. Ele já consegue diferenciar
Meu
isso.
Meu Deus do céu.
E aí, o que eu acho mais legal de tudo, é porque eu trabalho com marketing, relacionamento. Então, a gente tá na quinta onda agora do marketing, é tudo sobre o usuário. O usuário é soberano. E aí, o que é legal disso, da ferramenta específica do ChatGPT, é isso, é o usuário conseguir fazer o que ele quiser com essa ferramenta, falar do jeito que quiser. Ó, pra você ver uma forma que eu empreguei o ChatGPT. Minha mãe, ela tava participando de uma gincana na igreja.
Olha só.
E uma atividade era transformar o livro de Atos em notícia, em um jornal. E ela tava com dificuldade. E falou comigo, porque eu sou jornalista e tal, fui dar uma dica pra ela. Eu disse, mãe, por que a Sarah não pega e pergunta ao ChatGPT como ele transformaria Atos capítulo 1 em uma notícia? E ele foi e escreveu, formato notícia, colocou lá...
Atos dos Apóstolos,
sim,
é?
Sim, sim. O livro de Atos. Era Atos capítulo 1 a 5.
Chega Saulo, chegou chegando, uma notícia aqui.
Aí ele escreveu lá como se fosse, porque grave, é uma carta, né?
Correspondente choquei.
Correspondente choquei diretamente...
Saulo acabou de cair do cavalo.
Pronto. Aí ele foi. Aí o ChatGPT foi lá e transformou o livro de Atos. Todo direitinho, várias notas. Ela foi, colocou por capítulos, porque era um jornal. Então eu disse, não, coloca assim, capítulo 1 de Atos. Porque você tem que,
né?
Você tem que saber como também conversar com ele. Não é só chegar e dizer, eu quero o livro de Atos de 1 a 5, como se fosse um jornal. Não, pega o primeiro capítulo de Atos e me conte como se fosse uma notícia. E a Bíblia tá na internet, então ele tem completo acesso a tudo que tem na Bíblia. Então ele foi lá e foi descrevendo. Ela só pegou, foi ajustando a linguagem, foi ajustando tudo e conseguiu fazer a atividade dela.
Olha só.
Agora imagina aí você na faculdade com essa ferramenta também.
Não, a minha questão não é nem assim. Pois é, mas acabou a minha questão não é nem um medo disso, sabe? Porque eu acho que isso a gente vai ver depois e vai vivenciando depois, né? Acho que muitas tecnologias, como você bem falou, foram assustadoras no início. E não significam que necessariamente ela possa ser ruim, né? Recentemente eu estava vendo que tem umas inteligências artificiais que são programadas para proteger defensores dos direitos humanos. Tipo assim, como eles conseguem, eu não sei como, assim, que é a minha próxima pergunta. Como eles conseguem ver muitos dados na internet, eles conseguem monitorar pessoas que atacam defensores ou pessoas que defendem os direitos humanos, são muito, né, atacadas ou perseguidas e tudo mais. Então, pode haver bons usos. Mas a minha questão, Hermeson, é tipo, como é que funciona? Tipo, eu não entendo tecnicamente, sabe, assim, o que é a inteligência artificial. Eu consigo entender, mas eu não sei te dizer, eu não saberia explicar, por exemplo, para um aluno meu, eu sou professora de ensino médio, tipo, é com minhas palavras, o que é, como ela é feita, como ela funciona, quem cria, entendeu? Como é isso, assim, mais um sentido técnico, pro nosso ouvinte também que não saiba como
seja
eu,
técnico,
sabe?
Mas que a gente consiga entender.
É, consiga entender.
O nome inteligência artificial, ele não é muito bom. É bonito, é poético, né? É cinematográfico, mas não é muito bom, né? Porque, assim, a própria definição de inteligência é difícil. Inteligência artificial, não há, assim, uma definição... Tipo assim, inteligência artificial é. Não há consenso, sim, né? Existe, é muito polissêmico, tem muitos significados, né? Mas eu acho que o grande case de inteligência artificial foi quando nos anos 50 o Turing, né? O Alan Turing, escreveu um famoso artigo, exatamente. Seria uma máquina capaz de pensar. E aí ele propôs o teste de Turing lá para saber se uma pessoa conseguia distinguir se estava falando com uma máquina ou com uma pessoa. Uma pessoa real, né? Uma pessoa humana. Aí começou a inaugurar um campo assim muito longo em todas as áreas, né? Mas eu não tenho uma definição e eu nunca vi. Eu posso estar até defasado, mas eu nunca vi uma definição inteligência artificial é isso. Basicamente, assim, tentando ser, não sendo muito técnico, tudo na computação são algoritmos. O que é um algoritmo? Uma sequência de passos que a máquina dá. Por quê? As máquinas, os computadores, são máquinas incrivelmente burras, mas são incrivelmente rápidas. Elas entendem só duas coisas, a linguagem binária, né? E em cima dessa linguagem binária, esse monte de 0 e 1, se constroem lógicas, assim, assustadoras, né? Mas é tudo isso que a máquina entende. Pois bem, quando a gente modela um projeto de inteligência artificial, existem várias técnicas de inteligência artificial. Existem, por exemplo, os algoritmos genéticos, as redes neurais artificiais, os mapas de Koronen também, que é um tipo de rede neural também. Então, existem muitas técnicas de inteligência artificial. Deep learning, enfim, um monte de... Não faltam termos. Mas em essência da essência, o ChatGPT, ele é um modelo de linguagem. Basicamente, tentando simplificar assim mesmo, assim, correndo o risco até de parecer, sei lá, tolo, mas ele pegou a base de dados da internet e o algoritmo dele faz uma associação de palavras. Por exemplo, hoje o dia está, sei lá, nublado, certo? Essa é uma frase. Ele consegue pegar essas palavras e consegue entender que quando uma pessoa disser hoje o dia está, existe uma chance X de dizer nublado, ensolarado, ou sei lá, outra coisa, não me vem à mente, né? Nublado, ensolarado, né?
Bonito pra chover.
Bonito pra chover, é. Então ele conseguiu montar um modelo de linguagem. Quando a gente... E aí a gente já entra numa classe de inteligência artificial, que é que o ChatGPT está inserido, nas inteligências artificiais generativas, aquelas que geram coisas pra gente. ChatGPT, vocês conhecem, devem ter conhecido também o Midjourney, né? O DALL-E, que faz
das imagens.
Né?
São tipos de inteligência artificial chamada de generativas. Você pede uma coisa, ela gera. Você pede uma coisa em linguagem natural, linguagem de humano. Ô, meu amigo ChatGPT, me dá uma foto de um cachorro surfando, né? Aí ela vai e gera aquilo.
Ou idosas no skate, praticando. Tipo isso, idosas, né? Indianas no skate, eu vi recentemente.
Vestido, né? É o Papa vestido lá com aquela... É Gucci, é?
Com a jaqueta da Gucci, é.
Que ficou massa, inclusive. Ficou,
eu achei que era verdade. Quando eu vi o primeiro...
Não era Gucci, não. Gucci é brega.
É outra marca. Quando eu vi, eu achei que era verdade.
É, e só tem a mão do Dumbledore, né? Que ficou bugada, né?
É, dizem que você tem que olhar as mãos, que as mãos nunca ficam bem feitas. E aí eu vi outra pessoa escrevendo assim que é difícil desenhar mãos, até para bons desenhistas.
Perspectiva,
né?
Então, aí são tipos de inteligência artificial que generativas, nesse caso, né? Aí, ó, veja só como o conceito de inteligência artificial é amplo. O ChatGPT, ele é inteligente ou ele é um mega dicionário que você pede para ele gerar um texto e ele vai entender, diante daquele texto, quais as palavras têm mais probabilidade de atender a sua tarefa e monta, sabe? Então, assim, é difícil falar isso. Mas concordo que não há, porque isso vai para a rede e eles vão nos ouvir. Mas concordo que não há necessariamente uma... Eu tô fazendo aspas no ar. Uma inteligência. Sim. É mais uma espécie de combinação. Uma combinação de valores, de chaves. Então...
Que partem de humanos.
É extremamente matemático.
Exatamente. O que que acontece? Acontece que se, por exemplo, o Luan pedir um roteiro do Budejo lá no chat GPT...
Coisa que eu jamais fiz.
Jamais faria.
Ele pode, por acaso... Qual é o maior podcast que a gente tem no Brasil hoje? Acho que é o Jovem Nerdcast, Nerd, né? É. Nerdcast, né?
Ele pode plagiar.
Pode. Não necessariamente plagiar, mas ele pode fornecer uma estrutura que já foi utilizada. Porque não é necessariamente autêntico. É complicado falar sobre isso.
Então, se você tá pensando em fazer seu TCC pelo ChatGPT,
é.
Quando seu professor pegar para ler, ele vai ver pedaço de um monte de artigo que já foi publicado.
Perfeito. Aí esse é um... Exatamente.
O artigo que não existe também, né? Ele tá, às vezes bota umas coisas que...
Exatamente.
O link não vai pra lugar esse nenhum.
É o que tá na internet. E a gente sabe que nem sempre o que tá na internet é verdade.
Perfeitamente. Olha, tomara que meus alunos não... Nós estávamos vindo semana de prova agora, né? Tomara que meus alunos não... Estejam ouvindo nessa semana, né?
Vai sair semana que vem.
Eu vou falar só depois.
Tu publica só depois.
Pronto. Porque eu... Rapaz, eu tava montando a prova deles. É uma prova... Eu não vou dizer a disciplina não, porque senão eles vão ir do meu ouvido, né? Aí eu falei assim, essa prova tá tão chata, né? Deixa eu ir aqui no chat GPT pra ele me dar uma sugestão de uma questão, né? Aí eu falei, olha, me dá uma questão assim, 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 e forneça 5 alternativas de resposta. E ele me deu e ele disse, a resposta certa é a letra, sei lá, B. E eu olhei assim, essa resposta não tá correta, não. Eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Mas eu disse, rapaz, não é possível.
Tu ficou com dúvida.
Eu fiquei. E aí, o que foi que eu fiz?
Fez um gaslight, o ChatGPT fez um gaslight com o Tico.
Eu pedi pra 3 professores, amigos meus, próximos, checarem. Eles chegaram ao mesmo resultado que eu. Aí eu falei pra ele, eu tive que abrir o jogo. Pois, cara, o ChatGPT tá dando essa resposta aqui. Era uma questão de matemática, né? É matemática computacional. E aí todo mundo ficou assim, não é possível. Aí um dos professores pediu a resposta pro ChatGPT. E ele deu a resposta correta, a mesma que a nossa. Então, pra uma mesma questão, tinha 2 possibilidades de resposta. É, isso nos mostra que ele faz, sim, um monte de tarefas chatas, pra citar o Mandaloriano, como tem que ser, né? Como, se é chata, que a inteligência artificial isso, automatize isso, meu amigo. Né? Agora, o filtro fino do profissional vai ter que existir. Porque elas são combinadas. É como você disse. Se alguém disser uma coisa na internet que é mentira, mas tiver um volume de informação muito grande sobre isso, a inteligência artificial assume como uma possibilidade de resposta. Porque o que ela entende é fazer, no caso do chat GPT, nessa versão que tá, porque eu acho que isso vai mudar.
Pode ser que aprimorem, né?
Eu não tenho dúvida que vai aprimorar. Eu não tenho dúvida.
Isso me assusta mais, porque já tá muito...
eu vi que eles também que acharam alguns erros de história.
Podemos especular sobre coisas que ninguém pode provar. Veja só, o camarada que começou meio que o projeto, ou foi um dos fundadores, ou dos investidores, não sei, do ChatGPT, da OpenAI, foi o nosso amigo lá, o Elon Musk. E o Elon Musk, ele tem uma característica...
Amigo não.
Ele gosta.
Eu tô tentando ser um...
Educado.
Né? Pra, enfim, né? Aí, uma característica ele tem, ele consegue construir coisas e botar a massa pra testar. E sabe quando a gente vai fazer uma coisa lá e no preencher um formulário na internet, aí aparece aquele captcha horroroso?
Sim.
Marque aqui as figurinhas da escada.
Quando vai voltar no BBB.
Pronto, aí aparece. Marca aqui onde é um caminhão de bombeiro. Aí você sai marcando. O nome daquilo ali é o captcha, né? O que que a... No caso, se for o Google, tá fazendo. Ah, ele tá pegando fragmentos de imagens que estão na internet, que ele não conseguiu entender o que era, e tá jogando pros usuários.
Então, pra gente explicar pra
exatamente.
Ele que é.
Exatamente. E aí ele tá aprendendo.
Que bonito, hein, seu Elon Musk?
Aí, o nosso cara aí, o...
Esse ser humano.
O referido. O referido, esse... né? O referido, no meu ponto de vista, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa com o chat GPT. Cara, porque o chat GPT, ele tem um processamento maciço, entendeu? É muito poder de fogo. Tem uma conta alta pra pagar. Hoje eu tava ouvindo uma reportagem que, quando o chat GPT foi lançado, na semana, o Google perdeu 100 bilhões de dólares em valor de mercado.
Que o povo tava perguntando ao chat ao invés
exatamente, de ele. Exatamente, exatamente.
O que nem era fazer, né? Não é pra usar como Google o chat GPT.
Não é,
né?
Exatamente.
É outra coisa. É
pra... E aí, veja só, eu acho. Vou ficar meu acho para não me comprometer.
Legalmente.
Essa é a minha opinião legal, eu acho. Que nós, seres humanos, estamos treinando o chat GPT.
Eu também acho isso.
Quando a gente, tipo, se eu chegar lá e fornecer um e digitar, olha, eu quero uma situação sobre, sei lá, sobre mim. Eu falar alguma coisa sobre mim.
Ele vai pegar?
Vai.
Meus dados pessoais.
Vai.
Então, se eu chegar lá querendo alguma coisa, por exemplo, porque tem muita gente que, vou usar isso pro meu trabalho. Se eu chegar lá e dar alguma informação sobre a empresa que eu trabalho, ele vai aprender. Então, se outra pessoa depois chegar com uma dúvida específica sobre isso, ele já vai ter essa informação, porque eu dei.
Ele vai, exatamente, ele vai ter já, vamos dizer assim, ele vai ter uma migalhazinha do que pode ser uma possibilidade de resposta.
Porque hoje o que ele tem é muito grande, é muito geral, porque é o que tem na internet. Então, por exemplo, se eu tô, eu vou escrever um e-mail, um texto pra minha empresa, mas ele não tem nenhum dado da minha empresa, como é que ele vai, eu vou ter que refornecer esse dado. E aí, automaticamente, ele já vai guardando lá, né? Depois, ele, se várias pessoas fizerem isso, aí ele vai ter
aí
várias...
Ele vai entender. Empresas do segmento tal, da cidade tal, tem esse comportamento. Entendeu? Ele consegue fazer essa associação.
Ou seja, Skynet.
Cara, esse lance que tu falou, né, de como usar, né, da parte chata, você dá pra... Uma amiga minha, Gabi Dourado, que é jornalista, ela deu essa dica que eu achei genial de uso do chat GPT, que é quando você vai decupar a entrevista em áudio, né? Que é a parte mais chata do mundo, você ouvir um áudio e digitando pra transcrever. Aí ela dá a dica de você transcreve no Google mesmo, né? Aquela opçãozinha de o Google ouvir o áudio e ele transcreve, mas ele vai transcrever tudo errado, sem pontuação, sem nada. Aí você pega esse texto e bota no chat GPT e fala, chat GPT, querido, por favor.
Ajeita esse textinho.
Ajeita que esse texto, né, com ortografia correta e tal, com a grafia correta, e aí ele vai e ajeita tudo.
Mesmo que, sei lá, tenha alguma coisa, por exemplo, se for um podcast de true crime, ele vai poder falar sobre crimes? Porque eu assisti um episódio de Dragbox e eles estavam fazendo historinhas no chat GPT. Gente, eu amo Dragbox, né? E aí toda vez que eles falavam sobre alguma coisa assim mais séria, tipo, conta a história de uma drag que matou a outra, para não sei o que, aí o chat GPT sempre vinha. Eu sou contra assassinato, super...
Ele avisa. Nananana. Teve aquele negócio que viralizou do menino que melhores sites pra baixar conteúdo pirata. E ele disse que era contra. Aí ele perguntou: então quais sites eu devo evitar? E aí ele colocou a lista.
Tadinho do chat.
Aí ele não é inteligente.
Exatamente.
Foi enganado, né?
Exatamente. Eu vi isso daí. O chat GPT não está preparado para os brasileiros.
Mas ao mesmo tempo me assusta porque ele vai aprendendo coisas, né? E aí, desculpa, gente, assim, mas indo um pouco mais pro futuro, né? Aquela coisa do futuro, né? Tipo, é possível o chat GPT se rebelar contra os humanos? Não, eu tô brincando, mas é possível.
Entrar na minha.
Tô brincando, mas é possível. Se nós olhássemos, nós estamos nos anos 80 agora, e nós estamos olhando pra 2023, numa tela, e vendo o que tá acontecendo. Nós poderíamos conjecturar que em 2023 nós somos colonizados por máquinas, tranquilamente. Eu vim pra cá, Luan, você passou o endereço aqui,
botou
aí eu
Maps.
Coloquei, e ele me jogou. Aí eu disse assim, mas eu moro lá em cima, na Betolândia. Aí eu virei pra esquerda, aí eu subindo lá em direção à Lagoa Seca. Aí eu disse, oxente, o Luan disse que era lá perto da FAP. Peraí, deixa eu olhar isso aqui. Aí eu fui olhar, 1.200 quilômetros para o seu destino. Ele me botou, eu não lembro lembro nem qual era a cidade. Assim,
outra cidade. Que
outra
tem
cidade. Eu, na velocidade, saindo de casa rápido, né? Ai, meu pai, eu selecionei... Ah, o nome da rua tá certo, mas a cidade não tá. Aí foi, eu disse, deixa eu corrigir aqui. Aí, opa, não, agora, aí, na hora que eu bati o olho, ah, já sei onde é agora. Aí fui, beleza. Mas veja só, uma bobagemzinha desse tamanho. Mas o tanto de coisas, e aí se você acredita na teoria do caos, o tanto de coisas que vão se desdobrando porque a máquina tomando decisão aparentemente você, pequena... Né? Por nós, entendeu? Ah, vai por aqui, não vai por aqui? Você tá entendendo? Então, eu acho que sim, mas eu acho que a gente não vai perceber isso como, tipo, talvez não nossa geração, como uma revolução, mas sim como um fluxo natural de como as coisas estão acontecendo, entendeu?
Até porque tudo que for pro nosso conforto e pra facilidade da nossa vida, a gente ama.
Eu sou super a favor de entregar todos os meus dados pro Google se as publicidades que ele mandar assim, forem direcionadas pro que eu gosto.
Exatamente, ó, tipo,
tô super a favor.
Eu amo joguinho de celular, né? Joguinho, baixar meu restaurante aqui no celular, não sei o quê. Só que esses jogos são assim, ou você gasta milhões de dólares com eles pra você
ou
jogar,
você assiste os anúncios.
Ou você fica assistindo os anúncios. Então eu assisto muito anúncios. Mas ele mostra muito. Eu, ultimamente, tenho comprado muito na Shein. Então mostra muita roupa, muita roupa. E é uma vez ou outra. Eu sou humana. Eu clico e compro.
Uma vez ou outra.
Não, eu tenho várias
uma
coisas
vez
em casa
ou outra,
que eu...
Quando olho aqui no meu aplicativo do correio, tem quatro pacotes da Shein pra chegar.
A Vami, só se vive uma vez.
É, aí numa dessa meu cartão de crédito. Mas eu adoro quando eles me indicam anúncios sobre coisas que eu realmente,
né,
quero comprar. Eu quero comprar.
Isso é muito bacana pra livro, sem querer ser muito pra livro, porque assim, os livros, as traduções não são óbvias. Aí você tá pensando no livro lá sobre determinada coisa, aí o cara sugere outro livro que o título não tem nada a ver. Mas ele te sugeriu com base no conteúdo do livro. Isso é massa, né? Tem uma máxima que a gente fala muito na computação, que é tipo assim, se você não tá pagando pra usar, você é o produto.
Isso.
Então, qualquer serviço...
A gente é o produto dessas redes sociais, por exemplo, né? Do Twitter.
É uma regra básica de sobrevivência no século XXI. Se você não paga pra usar, você é o produto. Sabe quando você vai utilizar aqueles serviços de música que você... Ah, você pode utilizar o free. Uhum. Só que aí aparece assim, ó. Oh, os próximos 30 minutos são um oferecimento da empresa tal. Então, significa dizer que os caras do comercial lá dessa plataforma de música foram nessa empresa e disseram assim, olha, quer fazer um anúncio com a gente lá? Eu tenho X milhões de usuários, você pode botar no ouvido deles lá. Você tá entendendo? Então, isso é uma regra, sabe? Se não paga pra usar, você é o produto. Por isso que eu acredito que o ChatGPT, ele está em treinamento. Eu acho que...
Pra ver os bugs, é isso?
Exato.
Pra se aprender aperfeiçoar, né?
Aprender, entre aspas, dá pra se aperfeiçoar. Vocês lembram, não sei se vocês lembram, ficou bem famoso isso em 2007, mais ou menos, um negócio chamado Akinator.
Porra, sim. Lembra? Eu achei o ChatGPT a cara do Akinator, velho.
Ah, eu não lembro.
O gênio da internet.
Ele ia adivinhar o personagem, você só ia perguntando, ah, é homem ou mulher? Tipo, você pensava no personagem, aí ele perguntando, ah, é homem ou mulher? Você dizia, ah, ele é de não sei o que, não sei. Aí ele ia meio que restringindo até ele adivinhar o que você tava pensando, com base em...
Caramba!
E aparecia a foto da pessoa.
Era minha adolescência, era assim.
Caralho! Isso é coisa do cão. E aí, isso é um exemplo massa pra gente ver como as máquinas aprendem. Porque o Akinator, ele errava. Ele dizia assim, a família pensou, é mulher, é pessoa na pessoa, é mulher, sei lá, é cantora, é colombiana, é fulano de tal. Ela tinha pensado, não, eu tava pensando na Shakira. Aí, então quem é que você pensou? Aí a família vai, Shakira.
Então, aí ele aprendeu isso.
Ele
no
aprendeu.
Próximo ele já não errava.
Aí você imagina isso feito 1 milhão de vezes seguidas, entendeu? Então é isso que se convenhou-se nesse tipo de algoritmo, chamasse de aprendizado. Ele basicamente mapeou e ele tem ali um gabarito e a frequência que eles podem... Eu tô simplificando, tipo assim, porque existem técnicas avançadíssimas de algoritmo genético, de outras coisas.
Não, isso tudo é muito sofisticado, é porque como usuário pra gente tem que falar de outra forma, realmente.
É muito sofisticado. Tem coisas assim, eu lembro que um amigo meu implementou um algoritmo uma vez genético e ele morreu de me explicar e eu não entendi. Eu falei, rapaz, isso não tá fazendo sentido pra mim, não. Ele passou um ano trabalhando nesse projeto. Eu falei, meu amigo, não vou desistir, porque você já tá trabalhando isso aqui há um ano, né? Uma tarde eu não vou saber fazer isso aí, não, entendeu? Então, realmente, mas assim, não é... É uma construção. Não começa sofisticado, né? Começa Sim. com... É esse ou esse, sabe? Aí vai ganhando corpo.
A coisa que me assusta muito, inteligência artificial no geral, né? Além de ChatGPT, é a barreira da gente conseguir identificar se aquilo... foi uma pessoa que fez, ou se foi a máquina que fez. Tipo assim, eu acho que quem gosta de videogame tá mais habituado com IA em vários Não é assim, com um IA que detecta o seu padrão e se adapta a você. Eu acho que isso, pra quem não joga videogame, é uma coisa mais fascinante do que pra quem joga, porque a gente tá meio... Por exemplo, tem um jogo meio famoso que é o Alien Isolation, né? Que é um jogo do filme Alien, Oitavo Passageiro.
Esse filme me assombra, velho.
Esse filme é incrível, velho.
E o
mas
jogo
que
é
o lance...
difícil pra caramba.
Difícil pra caralho. E ele tem IA nele, né? Até tava vendo recentemente um vídeo da IGN sobre isso, que o Alien, ele começa a identificar o seu padrão de jogo, os lugares que você se esconde, os lugares que você faz pra ele conseguir se antecipar a você e lhe dar mais susto. Então, assim, a gente já tá... Ele consegue entender, né, quando tem uma IA aqui e ali. Mas tem umas coisas, cara, que você... Por exemplo, essa semana saiu um videoclipe novo do White Stripes, né? Que é uma banda que tá extinta já há algum tempo.
É,
mas
é a dupla,
mas
é Jack White, Stripes, né?
Jack White Jack e Meg White, sim. Que eram casados e não eram irmãos, isso é meio assustador.
Peraí, eles eram casados?
Era, né? Mas eles diziam que eram irmãos pra evitar...
Caramba!
Fofoca.
Eles eram uma dupla de...
Eu sempre soube que eles eram irmãos.
Não,
tipo, nossa!
Mas como eles não queriam paparazzo infernizando o casamento deles, eles diziam que eram irmãos e aí... Enfim. Mas o fato é, a banda já acabou faz um tempo, mas tem um disco deles muito massa, que é o Elephant, que é um disco todo vermelho, assim, bem bom. Tá fazendo 20 anos de aniversário, né? E lançaram um clipe em comemoração, que é da música Black Math. Aí eu vi esse clipe e eu... Pô, é muito bonito visualmente, assim. Ele usa meio que a identidade visual da capa do álbum de um jeito bem psicodélico, assim. E eu fiquei vendo e eu... Cara, esse negócio tá muito bonito, muito bem feito, mas tem uma carinha de que é gerado por computador. Aí eu fui ver na descrição do YouTube lá e tem aviso. Esse clipe é gerado por inteligência artificial.
Mas tem eles no clipe?
Tem o Jack White, assim, com um visual meio esquisito. E tem... A capa do disco meio que se transformando, assim, em várias coisas, sabe? Mas tem uma carinha, porque eu acho que a gente tá meio treinado também pra identificar mini, né? Só que tem coisas, cara. Por exemplo, eu tava vendo a apresentação da nova engine, que de novo videogame, né? Engine é meio que a estrutura com a qual os jogos são feitos, né? Aí tem a Unreal Engine 5.0, é a mais nova aí, que é bem impressionante. Ela faz uns cenários que você acha que é de verdade. O Mandalorian, por exemplo, os cenários são feitos nessa engine e tal. E aí, cara, eles... Na apresentação, eles mostram um cenário, assim, que eles conseguem modificar o cenário, tipo assim, é uma floresta. Mas aí eu quero colocar uma pedra aqui no meio, e essa pedra vai meio que dividir a floresta em dois caminhos pra você escolher pra qual caminho ir. Antigamente, seria feito como? Uma pessoa, um artista iria fazer essa pedra, iria construir o caminho, iria meio que lhe dar dicas, né, que você pode ir por aqui e por ali. Cara, agora, assim que ele bota a pedra, a máquina entende que ele vai dividir já, e aí ele já constrói tudo. Tudo, assim, todas as plantas, as coisas que precisam estar ali para lhe guiar, já vai automaticamente. E eles vão fazendo isso, assim, com várias coisas, assim. Tudo que ele altera, a máquina já se adequa automaticamente. Uma coisa que, pô, isso deve gerar, deve poupar muito trabalho, assim, né? Poupar muito tempo de desenvolvedor e tal. E o que é muito bom, porque, enfim, poupar tempo é ótimo, a gente acha bom.
Mas os designs de games vão ficar...
Não, mas assim, tem a coisa do... Pra mim é o que me pega mais. O que eu acho muito legal em qualquer conteúdo que eu consumo e tal é ver... Pô, esse aqui foi uma pessoa que foi lá manualmente. Tipo, tem um jogo que eu adoro também.
Fez o storyboard.
Exato.
Né?
Tipo, o Life is Strange, que é um jogo meio indie, assim, tinha uma coisa que todo mundo falava que o cenário do jogo inteiro era pintado à mão, assim. Aí eles digitalizavam e você ficava vendo. E aí você conseguia ver que tinha os traços de um do pincel ali. E isso é uma coisa que a tendência é que se perca, né? Porque agora vai ser uma IA
mas
que vai...
Mas Mandalorian é IA? Até... Porque
os
no final...
cenários são todos
e
gerados...
os desenhos que mostram no final, eu achei que era uma pessoa que tinha desenhado e
não, mas tinha... se liga que o Mandalorian, ele é gravado naquele volume, né? Que é tipo uma tela de LED, assim, que circula os personagens. E aí o cenário fica nessa tela de LED pra substituir a tela verde, né? Que era porque, como o capacete do Mando...
Não, mas no caso, quem cria o storytelling não é uma pessoa que desenha?
Não, deve ser uma pessoa,
ele
mas os cenários...
Ele deve fazer a composição, tipo assim, mas ele não deve fazer a arte final, exato, por exemplo, né? Os caras no Mandalorian usaram... Usaram IA no Luke Skywalker, utilizaram PowerPoint, né? Porque a gente não percebe. Mas eu acho que o que o Luan tá falando é bacana. Porque assim, tipo, tem um jogo que eu gosto muito, é Red Dead Redemption 2.
Amo.
Nossa, velho. Eu parei de jogar aquele jogo que eu tava ficando mal. Sério, eu tava ficando mal.
Acho que é uma das poucas vezes que eu chorei com o videogame.
Essa nova,
olha aí,
bem
que não sou eu, só eu.
Eu nunca joguei, não, mas...
Não, nunca joguei, nem
Lucas
sei do que
joga,
trata.
Aí eu ficava meio... Eu ficava às vezes mexendo no celular e ele jogando, e eu ficava meio que assistindo. Parece uma novela.
Parece Bang Bang, que a gente parece...
Parece que é faroeste, é?
Faroeste. É faroeste.
Meu amigo, mas assim, eu parei de... Eu nunca terminei o jogo, que eu tava ficando mal. O cara vai se isolando, vai ficando doente, né? Cara, eu tava ficando mal. Teve uma vez que eu passei, Luan, meus amigos chamam de noob, uma semana de madrugada tentando capturar um cavalo selvagem na montanha.
Tô ligado qual é, no gelo, né?
No gelo. E eu ficava com medo, cara. De madrugada, assim, tinha hora que eu não via nada e aparecia só o cavalo, assim, aí fugia. Aí eu disse, cadê o cavalo? A minha esposa falou assim, tá bom de parar com isso. Parar com isso,
tá
já
tá hoje.
Porque era muito realista, é isso?
Eu não sei o que... Assim, não era muito realista, porque era bem feito. É muito bem feito.
É muito bem feito.
Mas assim...
E é fruto de anos e anos de crunch.
É exatamente o ponto. É exatamente...
De trabalhadores forçados a trabalhar 20 horas por dia.
8 anos de desenvolvimento, se não me engano.
E muito... E assim, 14, 15, 20 horas por dia trabalhando sem ser remunerado direito, assim, é horrível.
É um negócio...
O que é muito comum na indústria de videogame.
Aí você imagina, Luan, que talvez esse tipo de engine... possa
agilizar
processo, né? E eu digo
e
mais...
com que os caras não fiquem 15 horas por dia trabalhando.
O que você já sabe fazer, parede é assim que funciona. Pedra é assim, caminho é assim. Talvez eles possam ter mais tempo agora pra focar nas narrativas,
na experiência.
Enredo. Exatamente, entendeu? E eu acho que pode aproximar pessoas da tecnologia, porque a gente tem um problema também. A tecnologia, ela parece que foi feita pra afastar as pessoas, né? E a gente precisa trazer mais gente pra tecnologia, né? E eu acho que é uma forma interessante. Quando eu tava na faculdade, eu lembrava que, cara, falar em desenvolvimento de jogos era meio proibido, porque era tipo assim, ninguém sabia pra onde ia. Hoje você entra no YouTube, fazer um curso aqui de Unreal, fazer um curso de Unity. E o cara, assim, um mês, dois meses, tá fazendo um joguinho ali massa, entendeu? Ó, os alunos da turma lá de... Eu não vou lembrar o nome da disciplina. A prova dos caras vai fazer um jogo. Ah, o cara chegava na sala de aula, abriu o prompt e começava a codificar um jogo. Aí eu falei assim, cara, que tempos massas que a gente vive, né? Uma prova tem uma hora e meia, duas horas de duração.
No futuro,
o cara,
né,
faz um jogo. O cara faz um jogo uma hora e meia. É meses de estudo, né? Então, tentando amarrar agora, porque eu divago muito. Eu tenho um print aqui, posso mostrar pra vocês? De uma foto, de uma notícia que saiu, eu não sei se foi 86, eu não vou lembrar. Que é um monte de professor, acho nos Estados Unidos, de frente de um colégio com placas, protestando contra o uso das calculadoras, né? É, tem frase tipo assim, calculadora on, cérebro off, tipo assim, entendeu? É coisa assim, né? E aí eu falei, caramba, olha que doido isso, né? É basicamente o que a gente tá vendo hoje com o chat GPT. Então isso não é novidade. Novidade não no sentido da ferramenta em si, mas a mudança de comportamento, né? Sim. Você imagina que o cara saber utilizar usar uma calculadora não mudou drasticamente a forma como as pessoas aprendem, né? O chat GPT, eu acho que vai ter esse frisson inicial. Sim, não faz mais sentido você pedir para um aluno ler Shakespeare e fazer um resumo. Não faz o menor sentido mais. Eu tava conversando ontem, que coincidência, com o professor João, que é nosso reitor, e a gente tava falando exatamente sobre isso. E ele me mandou umas coisas assim, de umas atividades que um professor pediu para um aluno fazer utilizando o chat GPT. Eu achei genial. É tipo assim, ó. Imagine você chegando nos anos sei o quê, no período colonial, pisando pela primeira vez no Brasil. Qual o cenário? Descreva o cenário. Aí o chat GPT vai descrevendo como era o cenário quando a galera chegou aqui. O que que tinha? Como era a flora, né? Como eram as praias, né? E aí eu falei, cara, isso muda, entendeu? Muito a abordagem.
A perspectiva.
Agora, porque agora é massa aprender.
A partir
de criar esses, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer isso? Criação é um nível de imersão, né? A gente pode dizer.
É experiência.
Experiência, não é? Tipo assim, você é um cientista que precisa achar uma cura para uma determinada doença. Aí fala lá o nome da doença, não vou lembrar. Quais são os compostos que você poderia combinar? Aí o aluno fez isso no chat GPT e trouxe para a turma para explicar o porquê daquela escolha. Então, veja, é uma ferramenta, né? Tipo assim, um dia alguém falou, deve ter falado assim, cara, eu não gosto de assistir TV não, melhor ficar só ouvindo no rádio, entendeu? Porque todo o sistema, toda a economia, o mercado, as pessoas, as habilidades das pessoas se desenvolveram ao redor daquilo. Tudo que foi fora daquilo era meio outlier, né? Era meio, assim, como meio que contracultura. Só que aí, uma tecnologia se torna radical, a ponto de virar disruptiva, quando ela exatamente inverte o modus operandi de uma lógica de como a coisa funciona. O que eu quero dizer é que o ChatGPT é uma ferramenta que surgiu. Existe, assim, uma infinidade que não conseguiu galgar o êxito da experiência que você está falando, família. Sim. Mas muitas vão surgir. Acho que o nosso posicionamento, pelo menos o meu, é tentar entender isso como uma ferramenta para aplicar qualquer coisa, né? Tipo assim, é uma ferramenta a mais que eu tenho.
Até porque a inteligência humana nunca vai ser descartada nesse sentido, nem substituída, né?
Mas de jeito nenhum.
Não, porque sem a inteligência humana, não existe. Foi a inteligência humana que criou.
Os comandos,
pois
né?
É,
os dados, as informações.
A inspiração, né? Não existe.
Pode alguém, se você só pegar a informação, que nem a questão que você tentou gerar lá, e jogar, ela pode estar errada.
Pode.
Se não tiver o ser humano pra ver, tipo, então não é, vou substituir, agora que tem o ChatGPT, eu vou demitir aí o redator e vou fazer meus e-mails só aqui no ChatGPT. Não dá.
É, aí todo mundo, se fizer isso, ok, os e-mails vão perder o valor.
E vai ficar todos os e-mails. É. Todo mundo vai fazer os mesmos e-mails.
Eu já pensei agora numa aplicação massa pra utilizar com o ChatGPT. Que é, tipo, verificar a taxa de afetividade do e-mail.
Sim!
Esse e-mail tá muito robótico. É. Tá muito manual. Mas, ó, tem um monte de ferramenta aqui. Por exemplo, tem uma que eu uso em específico, que eu amo. Ave Maria. Tem umas 3 ou 4 ferramentas que você, tipo, depois você conhece e não quer mais viver sem. É uma ferramenta que tu vai gostar também. O nome dela é Language Tool. É um nome bem óbvio, né? Ferramenta de linguagem, né? Language Tool. Cara, o que ela faz? É uma IA também. Aí você instala no aplicativo, no seu celular ou no navegador. E qualquer coisa que você escreve, ela vai lá e vai corrigir pra você. Só que não é corrigir assim, ah, família, você escreveu casa com Z e casa é com S. Isso aqui tá muito prolixo. Vamos colocar assim, ela te sugere uma recomposição daquela frase.
Cara, meu medo de usar isso, eu não consegui mais escrever sem isso nunca mais. Assim, né?
Rapaz, eu sei que eu escrevi um texto, tava escrevendo um artigo uma vez e passei nela da primeira vez. E aí, sabe, eu lendo o artigo, já deu vontade de vestir um fraque, uma cartola e um monóculo.
Assim,
caramba, isso tá muito bom, né? Então, ó, ferramentas desse tipo, porque eu, assim, eu escrevo muito, às vezes muito errado no WhatsApp. E eu me odeio quando eu escrevo errado no WhatsApp. Porque eu entendo que a gente não pode perder.
Sim,
uma coisa que a gente não pode perder é a habilidade de se comunicar.
Sim.
E às vezes, meu amigo, eu recebo mensagem que você não sabe o que...
Pra decifrar.
Não é?
Complicado.
E aí eu fico me cobrando isso. E essas ferramentas são massa, porque permitem resgatar um pouco de humanidade que ainda nos resta, né? Não, corrija
isso
aqui.
Como é que escrevia antigamente.
Voz me ser. Não, mas é muito legal. Existem várias outras, né? Ferramentas que têm que ser encaradas como isso. Ferramentas. A inteligência artificial vai tomar emprego? Vai. Assim como a eletrificação das fábricas tomou. Assim como os carros, quando foram construídos em massa, também tomaram. Assim como o Uber, que ressignificou a forma como as pessoas se locomovem, mudou também. Isso não é maldade da IA, necessariamente. É a lógica de como tudo sempre funcionou. Agora, ela foi amplificada porque foi rápida, né? 10 dias, 5 milhões.
E a tendência de tudo que surgir ser mais rápido ainda.
E aí a gente esbarra num problema ético. Ético, sim, mas também, enfim... A gente vai descartar muita tecnologia muito rápido. Você imagina a quantidade, o custo que não é para implementar essas tecnologias, para que elas maturem e cheguem no mainstream, é muita coisa desprendida. E elas vão ser descartadas rapidamente. Não tô falando do ChatGPT especificamente. Mas tem um bocado de ferramenta que a gente utilizava hoje que ninguém mais dá nem de conta. Nos anos 90, os anos 2000 ali, quem era descolado utilizava o Kazaa, o Emule, né?
Pra, eu lembro do Emule.
Pra baixar as coisas, né? Hoje, eu falo disso numa aula, ninguém sabe nem o que é. Você tá entendendo? Inclusive, numa aula que a gente tava essa semana, o ícone de salvar ainda é o disquete.
Disquete. Ninguém sabe o que é isso.
Meus alunos não sabem nem o que é aquilo.
Nunca viram.
Nem viram.
Você tá entendendo, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, vai continuar chegando tecnologia o tempo todo. Vai ser mais rápido, vai. Mas existe o ciclo de ruptura, que eu não sei quem propôs. Mas é basicamente assim, ó. Uma nova tecnologia empolgante, emocionante, destrói postos de trabalho. Beleza. Essa massa de trabalho se desloca para uma área emergente. Essa área emergente, graças à mão de obra que foi absorvida, cresce. Ela cresce, evolui e faz o quê? Destrói novos postos de trabalho.
E assim vai.
É um ciclo de ruptura que vem se repetindo. A diferença é que tá diminuindo o intervalo, tá ficando estreito,
sim,
né?
Tá ficando mais rápido. Aí a questão é a rapidez que nós, como humanos e como a sociedade, vai conseguir se adaptar a esses novos postos de trabalho que vão surgir, a novas ferramentas e tudo. Porque a gente tem que acompanhar também.
É um pouco... E pode ser disruptivo, mas, usando a tua palavra, até demais.
Mas mais fácil para as novas gerações. Com certeza vai ser mais fácil, porque eles já estão...
Eles já estão conectados.
Eles já estão também, nesse ritmo, né? Eles já não sabem o que é o disquete e tal. Então, para eles vai ser mais. A gente vai continuar com dificuldade.
Eu admito, eu sou um pouco paranoica ainda com... Por exemplo, eu nunca quis adquirir um Alexa. Eu não tenho um Siri...
Ah, você falou Alexa agora, acordou um bocado de Alexa.
Eu nunca quis adquirir porque eu tenho medo, porque às vezes dizem que ela fala sozinha de noite e eu moro só. E ontem tocaram minha campainha 3 da manhã, aqui acho que é alguma criança, e eu quase morri de medo. Então imagina uma Alexa falando sozinha, né? Deve ser algum fantasma, então eu tenho medo disso. E também eu tenho muito medo, eu sou muito paranoica com essas questões mesmo de tecnologia, assim. Você pode ver, eu ainda gosto de discos. Não que eu seja essa pessoa chata.
Vintage.
Assim, eu gosto de coisas antigas, assim. E eu também eu sou muito devagar para acompanhar também a tecnologia. É uma questão minha, assim. Apesar de que, tipo, por exemplo, lidar com jovens, né? Que o celular, pra eles, é um pedaço da mão, né? Você dizer, guarde seu celular, é quase impossível pra um jovem hoje. Mas, assim, eu não vou mentir. Eu ainda sou um pouco paranoica em relação a, tipo, essas questões mesmo e consequências. Principalmente, levando em consideração que boa parte, vamos assim, de quem cria essas grandes tecnologias são grande magnatas e bilionários. E quais são os interesses deles, né? Tipo, o Jeff Bezos, e eu comprando livro na Amazon.
Eu posso garantir que não é só vender, né? Livro.
E eu comprando livro na Amazon, né? O Elon Musk, tipo assim, e o Twitter e todas essas questões. Então, a minha preocupação, acho que é uma preocupação que acho que sempre vai ter, sempre vamos estar pensando nisso e nos preocupando com isso, né? E tentando ver o que vamos fazer com isso, né? Esse grande império e tudo mais. Mas, assim, eu acho que, como você falou, as tecnologias sempre vão estar aparecendo e sempre a gente vai dar um uso a elas que talvez seja benéfico, né? Assim, a gente pode reverter isso.
Eu acredito que há mais futuro que passado. A minha visão é que há mais coisas para serem feitas do que coisas feitas, entendeu? Eu não sou ingênuo, mas eu tenho um pensamento otimista. Eu acho que, enfim, vamos olhar para um tempo atrás e a gente se preocupar com aquilo. Ó. Olha o que a gente tem que se... Isso aqui hoje eu acho que é preocupação, que... entendeu?
Eu acho legal essa sua visão otimista. Principalmente quando você fala da questão de mais pessoas terem acesso à tecnologia.
Se mais pessoas têm... Exatamente. O controle não pode ficar em 3, 4, 5 big techs. Não. Aí nós temos um problema. E isso não é por causa da tecnologia em si. A história já nos mostra que isso é problema. A centralização é problema. Né? Tu falou, família, né? Eu tava falando de adoção de tecnologia. O meu livro favorito é O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Pra mim, cara, aquilo é a melhor coisa que já foi escrita, entendeu? E aí o Douglas Adams, ele diz assim: tudo que tá no mundo quando você nasce é normal, perfeito e comum. É só uma parte de como o mundo funciona. Tudo que surge entre os seus 15 e 35 anos é novo, revolucionário, e você terá uma carreira nela. Agora, tudo que surgir após seus 35 anos é contra a ordem natural das coisas. Né? Que é um livro essencialmente de humor, né? Mas isso é massa, porque olha só o nível que o cara leva a conversa, né? Pra geração que tá chegando agora, eu não digo nem a minha, porque a gente tá num mundo... Eu tô fazendo assim, tá um mundo que tá terminando e outro que tá começando. E a gente tá exatamente aqui, né?
No meio.
Exatamente. Nós estamos
A geração do seu filho não vai ter dificuldade nenhuma pra se adaptar.
Ele vai... É só como funciona, entendeu? É pra ele, é tipo assim, é só como funciona. É como... Eu cresci em São Paulo e minha mãe dizia assim: nunca entre em carro de estranho. Não entre em carro de estranho. O que que a gente
hoje
faz?
É Uber.
Pede um Uber.
Todo carro de estranho.
Todo dia eu vou trabalhar com estranho.
A gente...
O
Olha
estranho
só.
Sabe seu endereço.
Seu
sabe onde você
seu
mora.
Cartão de crédito. Não é? Então, veja só. Em pouco tempo, a gente redesenhou uma relação social que foi construída por quanto tempo? E foi pro bem, né? Claro, existem as imensos problemas com Uber, questões trabalhistas, aquela coisa. Mas assim, até onde eu sei, a maior parte tá resolvendo um problema.
Sim, pra mim, é essencial. Eu preciso, entendeu? Do Uber pra mim.
Agora vamos especular. Você falou que tinha medo da Alexa.
Tenho. Eu tenho medo dela falar de noite.
Eu não tenho medo dela falar de noite. Eu tenho medo, sabe?
Tu tem Alexa?
Algumas.
Mas eu acho legal quando ela liga as luzes só. Eu acho isso legal.
Meu filho.
Ele fala com a Alexa.
Ele fala com a Alexa.
Íntimo já.
Cara, você não tem noção. A gente tava com... A gente saiu pra tomar sorvete, aí... Acho que foi domingo. Ele tem 4 anos, tá? A gente saiu pra tomar sorvete, domingo, aí ele tava... Quando chega assim, 5:30 pra 6 horas, se ele não dormir, ele fica enjoadinho, né? Aí ele tá... Ah, não sei, eu quero sorvete, não quero mais sorvete. Tava bem enjoadinho, né? Aí a minha esposa colocou uma música no carro, né? Aí eu falei assim... Aí no nosso carro não tem Alexa, mas eu fiquei... Alexa, pare. Aí eu no volante aqui, ó, pausava a música, né? Aí ele, tem uma Alexa nesse carro? Alexa, toque Mundo Bita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você tá entendendo? Uhum. Quer dizer, ele entendeu, só que, tipo, é inconcebível pedir pra muita gente falar aí. Mas não foi natural. Ah, então tem Alexa nesse carro? Ok, então. Alexa, toque Mundo Bita, assim, 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 assim. Você entendeu? Então, ele...
Pra ele é natural. Aí eu tô lembrando daquele episódio de Modern Family, o Jay, porque é um moedor de café muito parecido com o Alex.
E ele fala...
Moedor de café, por favor, toque música e tal. E ele, tipo,
cara,
sem entender.
Cara, a minha série favorita do mundo é The Office e Modern Family. Modern Family é incrível,
muito,
cara.
Bom.
Eu não assisti o episódio final, porque eu não tô preparado pra me despedir.
Tá procrastinando.
Pois é, agora a parte de especulação. Vamos especular. Eu não diria que você devia se preocupar quando a Alexa começar a falar de noite, não. Eu deveria se preocupar quando ela começar a te ouvir, falando assim, ai que fome. Aí ela, plum, entendeu que você tá com fome, e ela poderia mandar uma mensagem. É especulação, tá, gente? É tecnicamente possível? Sim. Mas é especulação.
Aí chega a notificação do iFood.
O iFood já vê que você não pediu pizza, então, de acordo com o seu gráfico de consumo de guloseimas...
Toma aqui um cupomzinho pra você usar.
Exato.
No iFood.
Comprar a pizzaria.
Poxa, né? iFood, nunca mais...
Comprar Alex.
Modern Family de novo, tem um episódio da geladeira lá. Vocês lembram a geladeira inteligente, que ela fica... né, plantando, semeando ódio entre as pessoas,
é mesmo,
eu tenho
é
medo disso.
Aí, essa é uma coisa...
Aí, de repente, vem a notificação no banco, você gastou...
É isso. Aí, imagina se tu diz assim, tá tossindo lá, Alexa entendeu que essa tosse é uma tosse de coisa séria, entendeu? E é especulação, alerta de especulação. E, de repente, o seu plano de saúde é informado que você... tá tossindo muitas vezes no ano, então você tem a chance X de desenvolver uma doença.
Agora
não.
Tô deixando em pânico.
Não, porque aconteceu isso ontem. Meu dente siso, eu já arranquei 2 sisos. E esse aqui do lado direito, tá doendo de novo. E esses dias eu conversei com minha mãe, que tava sentindo muitas dores de cabeça do caso do meu dente siso. Eu recebi uma mensagem de um consultório dentista. Tipo, assim, eles têm nossos números, né? Eu não sei, esses nossos números chegam nesses lugares. Do Juazeiro,
eles compram,
mandando...
Amiga.
É, eles compram,
quem
né?
Nunca falou sobre, vamos comprar aquela coisa.
Mas
um
chegou
dia,
uma mensagem
tal,
no meu WhatsApp.
Mais uma mensagem no WhatsApp do consultório.
Chegou uma mensagem
dentista.
No WhatsApp. Eu apaguei, bloqueei. Eu preciso ir pro dentista. Mas eu fiquei com medo. É, e eu tava pensando...
Também tem
a
Alexa, né?
Não, não tem. Não. Mas tem o
mas
Google
tem
Assistente,
aí,
né?
É.
O Google Assistente acaba sendo... Eu não uso o Google Assistente.
Mas eles compram.
Eu desativo.
Isso aí é mais fácil ter sido alguém que comprou os seus dados de outra empresa.
Pois
às
é.
Vezes eu boto um adesivo na câmera. Eu sou essa pessoa.
Eu também sou.
Não, tem
na
tem
pandemia,
que
eu...
Mas vocês já viram que tem um... Eu fui pra um evento semana retrasada de marketing educacional e tal, tecnologia. E aí, eles estavam sorteando alguns brindes, e um dos brindes era o protetor.
A janelinha
que você bota no notebook.
No
você
notebook.
Fecha e abre a webcam.
Por causa da pandemia, a gente tinha medo, né? De aparecer nu, sem querer.
Sim,
e tal.
De pijama, né, nas reuniões. Pois eles estavam sorteando isso, achei super legal.
Pois é. E aí, é com isso que eu acho que a gente tem que começar a se preocupar. Olha só que louco. Do ponto de vista de mercado, é importante de um plano de saúde saber os remédios que você compra para entender o seu perfil e saber quais doenças você pode desenvolver e isso, sei lá, de alguma maneira, virar parte do modelo de negócio deles. Sim. E, claro, sua fatura receber um pouco menos ou um pouco mais, né? Então, existem várias coisas. Essa é a discussão boa da inteligência... Boa, sim. É a discussão preocupante da inteligência artificial, né? Até que ponto essa ubiquidade, né? Esses sistemas altamente pervasivos vão começar a conversar. Porque, computacionalmente falando, isso é simples de fazer. Um sistema falar com outro, isso é, tipo assim, sabe? É simples.
E a gente não hesita em dar nosso CPF nas compras na farmácia, né? A gente
exatamente.
Dá assim, sem nem...
Então, eu acho louco,
aí depois
né?
Chega a mensagenzinha do plano de saúde, oferecendo e tal.
Luan, tomando diclofenac de novo, né?
E a LGPD vai pro espaço. É.
Ai, meu Deus, por isso.
É, amiga.
Faz todo sentido agora.
A lei de proteção de dados, infelizmente. Você quer assustar esse povo? Você responda esse povo que manda plano de saúde no seu WhatsApp. Onde foi que você conseguiu meu número? Eles ficam em pânico. Esses dias uma faculdade, uma EAD, aí me mandou uma mensagem me oferecendo a mensalidade. Eu disse, oi, bom dia. Vocês conseguiram meu número aonde? Eu disse, não, porque vocês cadastram. Eu disse, não, nunca fiz nenhum cadastro. Não, vocês conhecem a lei de proteção de dados? Aí ele, puf, me bloqueou. Número verificado, pô, e tudo. Eles ficam em pânico. Se você... É porque o pessoal não pergunta. Ou não responde, ou então já vai partindo pra comprar, responder e tal.
É, porque mas o pior, você tem que o questionar. Cruel pro consumidor é que às vezes são propostas que fazem sentido pra você.
Exatamente.
E faz sentido por um motivo,
é porque
né?
Porque eles
é
não
o algoritmo triou.
Eles não vão comprar triou. Qualquer dado. Eles vão comprar um dado que interesse a eles.
Os disparos de chamadas são por... conta de uma inteligência artificial?
Alguns sim. É os
tem
robocalls.
Tem automático
também. Tem épocas
também.
Que eu recebo tantas. Inclusive, eu tava recebendo de 20 a 15 chamadas por dia. Aí eu entrei...
Tem um site que se cadastra chamado...
Eu acabei de me cadastrar. Pronto. Não me perturbe.
Não me perturbe.
É. Exatamente. Aí daqui a 30 dias...
Pô, vou fazer isso. Eu não sabia desse site.
Eu me cadastrei ontem. É do Gov.
Eu esqueci o nome da agência. Aquela que você... Anatel.
Anatel.
Isso. Eu vivo reclamando pra Anatel coisas.
É porque, assim, tem os programas de discador, eles discam vários números.
Disparos,
e o operador tá lá esperando chegar a chamada. Ele só passa pro cara, pro atendente falar alô, quando você diz alô. Porque senão o atendente tá perdendo tempo falando, ligando e caindo na caixa postal. O atendente nem aperta lá o botão pra discar. Cai já a pessoa respondendo. E aí se você só atende e não fala alô, o discador não vai saber que você atendeu. Aí cai sua ligação e o atendente já tá falando com outra pessoa. Por isso que você recebe um monte. Porque é discador discando assim, bota pra discar um monte de vez.
Tecnologia for evil, né? Então eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que começar a discutir. Tá, quais são os limites agora do... Onde é que termina o auxílio e onde é que começa essa a invasão de privacidade, entendeu?
Sim. Acho que isso talvez um futuro seja, né, regulado por leis, né, assim, como
já é
por exemplo.
Ser, né?
Mas é isso. A tecnologia, né? a lei, ela não acompanha o tanto de coisa
depois,
que tá acontecendo.
Né?
Quanto tempo demora pra ser escrito um projeto e aprovado um projeto de lei? E quanto tempo demora? E 10 dias o ChatGPT já tinha
sido. E o direito em si, ele... Vem depois do fato, né?
Exato.
Então, assim, tem um
eu
tempo...
Eu vi uma notícia de um cara que ia ser demitido porque tava fazendo as peças, né? No ChatGPT. E tava escrevendo as peças jurídicas no ChatGPT e aí alguém viu lá e ele ia ser demitido, exonerado do cargo.
Tá vendo? Aí, qual é o precedente disso?
Pois é.
Porque ele
onde
pode
é que
alegar...
tem?
Não, é original. Ache um plágio, né? Ele pode dizer isso, né? Não tá em questionamento a qualidade do que ele tá produzindo. A estratégia e a efetividade. Não tá, mas na produção... Em essência, é, entre aspas, inédita. O que é uma outra questão, viu, família? Você imagina que tudo que está sendo gerado pelo ChatGPT está guardadinho lá. Aí, isso, um alerta de especulação de novo, para quem está gerando TCC, artigo, que está achando que isso aí vai ficar por isso mesmo. Quando um dia eles tá aqui, ó, a partir de hoje, é especulação de novo. A partir de hoje, se você não pagar... X99,90, você não tem mais o acesso bloqueado. Logo, se eu jogar um texto na internet, mas esse texto foi gerado por fulano, tal dia, tal hora, tá aqui o link. Entendeu? Então, veja...
E se você for processado, aí vai... Ah, não, vou lá, mando a intimação lá pra empresa do ChatGPT, aí o ChatGPT vai dizer, ó, ele gerou esse texto, tal dia, tal hora, aqui eu acesso.
Já existem artigos científicos em que a publicação tem entre os autores o nome lá, OpenAI. Que é a empresa da... Já existem vários artigos científicos que foram criados, escritos, publicados, e tem um nomezinho lá entre os autores OpenAI, né? E aí é uma outra...
Outra discussão.
Outra discussão que se abre...
outro
que eu,
episódio.
Que eu não sou capaz de entender, enxergar algum ponto final.
Tudo você tem que ter cuidado. Até também pra não estar criando prova contra você mesmo.
Esse episódio é aquele... Como é? Aquela carinha da cabeça explodindo.
O emoji da cabeça
explodindo. Brain explode.
Blow my mind.
Emerson, cara, vou... Infelizmente, porque dava pra ficar mais umas 2 horas aqui bodejando. Esse assunto é muito bom, né? Mas pra gente encerrar, deixa tuas redes sociais onde o pessoal te encontra. Onde tu tá falando sobre isso, né? Quem quiser saber
mais. Quem quiser
mais.
Te chamar pra falar sobre isso ou escrever um artigo com você, alguma coisa do tipo.
Ah, tá joia.
Citar seus artigos.
Oh, rapaz, tá... Eu não tô escrevendo tanto quanto eu gostaria, não. Mas quem quiser me encontrar, eu tô no... Eu uso só basicamente duas redes sociais. O LinkedIn... Hermeson, Hermeson Silva, e no Instagram, que é meu álbum de família, e eu, é onde eu coloco os sinais.
Os sinais, é verdade, tem a hashtag sinais no Instagram de Hermeson.
Aí,
que ele
os sinais
bota
é legal porque a gente tenta mapear, junto com alguns amigos que pesquisam sobre isso também, movimentos emergentes que podem se tornar motores de mudança, né? E a gente discute, e enfim, é bem legal. Não é Hermeson Silva, porque não estava mais disponível. É Hermin Silva, que é como meus amigos me chamam, né? É R-M-I N. Silva. E assim, eu escrevo muita coisa, não tanto quanto eu gostaria, mas eu escrevo o pessoal do direito, o pessoal da engenharia. É muito legal porque eu acho que é uma discussão que cabe em um bocado de canto. E não tenho respostas, mas a gente tenta...
mas tenho perguntas.
Muitas. Mas a gente tenta se aproximar, né? Se aproximar de alguma resposta. Então eu fico disponível e vai ser um prazer tentar. Eu falo que o meu objetivo lá na faculdade é mudar ao meu cargo, tem lá assim, ó, Head de Inovação. Eu queria pagar e colocar assim, ó, Agente do Caos. Esse é meu objetivo de vida. Mas é isso aí. Obrigado, gente. Foi demais.
A gente que agradece.
Muito obrigada.
Obrigada.
Semana que vem estamos de volta. Um cheiro.